Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Grayley. Esses são os destaques do dia. Às vésperas do debate da Assembleia Geral, Guterres fala a jornalistas sobre prioridades. Missão diz que Venezuela pode ter que responder por crimes contra a humanidade. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou a jornalistas sobre as prioridades para o debate geral de líderes internacionais que começa na próxima terça-feira em Nova York, o primeiro virtual. Uma das prioridades será a recuperação do mundo após a pandemia da Covid-19.
Precisamos de ser humildes, reconhecer a nossa vulnerabilidade, reconhecer que temos que nos unir e ser solidários para podermos responder a estes desafios. E por isso eu acho que as Nações Unidas nunca foram tão necessárias como hoje. De alguma forma estamos a viver um momento refundacional semelhante ao de 45. 45 foi a Segunda Guerra Mundial, mas agora com o Covid, com as alterações climáticas, é uma vez mais um toque de alerta para nos unirmos, para juntarmos as nossas capacidades e para, independentemente das diferenças que existem, da afirmação da soberania nacional, que todos reconhecem, para ser possível termos uma governança global muito mais eficaz do que a que temos hoje.
O primeiro a discursar será o presidente Jair Bolsonaro, seguido pelo chefe de Estado do país anfitrião, o presidente Donald Trump. A Missão Internacional Independente de Apuração dos Fatos sobre a Venezuela divulgou um relatório a respeito da situação no país. No documento de 411 páginas, o grupo afirma que o Estado venezuelano tem de ser responsabilizado por execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias e tortura, além de evitar que esses crimes se repitam. O documento indica que autoridades de alto nível na Venezuela, com poder e supervisão de forças de segurança e inteligência, foram responsáveis pelas violações cometidas. O presidente Nicolás Maduro e os ministros do Interior e da Defesa tinham conhecimento desses crimes. De 2015 a 2017, o Grupo Operações para a Libertação do Povo, OLP, estabelecido para combater a criminalidade, realizou prisões arbitrárias e execuções sumárias. Funcionários do governo de Maduro elogiaram as decisões que envolveram centenas de policiais armados em invasões, algumas vezes com carros e helicópteros. Uma das operações em Santa Rosa de Água, em Maracaibo, em 2015, no estado de Zulia, matou 5 homens e prendeu mais de 60, a maioria pescadores, que voltavam do trabalho. E a equipe da ONU no Timor-Leste mobilizou 18 milhões de dólares para responder à pandemia da Covid-19, fornecendo suprimentos médicos essenciais. Quem tem os detalhes é Alexandre Soares.
A resposta foi liderada pelo coordenador residente no país, Roy Trivedi, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, OMS e outras agências da ONU. Estes fundos financiaram 180 mil máscaras e 100 mil itens de equipamento de proteção pessoal. Nos últimos 2 meses, o Programa Mundial de Alimentos fretou 7 voos para transportar mais de 300 trabalhadores humanitários e quase 4 toneladas de suprimentos. A ONU também lançou uma campanha de volta às aulas, com mensagens sobre lavagem das mãos, distanciamento social e a garantia de aprendizagem contínua. Até esta terça-feira, quase todas as escolas tinham reaberto. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
A ONU lembra que em muitos países os serviços essenciais de nutrição e imunização foram interrompidos e milhões de crianças perderam meses de escolaridade. Esse 16 de setembro é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Em 2020, a celebração tem o tema Ozônio para a Vida, 35 anos de proteção da camada de ozônio, marcando o aniversário da Convenção de Viena sobre o tema. Foi esse tratado que, juntamente com o Protocolo de Montreal, uniu o mundo no propósito de se eliminar os gases que formam o buraco nessa camada essencial para preservar a vida no planeta da radiação ultravioleta. Em 1994, a Assembleia Geral proclamou a data para lembrar a assinatura do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Em mensagem, o secretário-geral Antônio Guterres incentiva a ação conjunta para preservar a camada. O apelo dele é que essa vontade seja aplicada para curar o planeta e promover um futuro mais brilhante e mais justo para toda a humanidade. Esse foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.